Olá pessoal, bem-vindos a mais um ArchiCast Brasil. Meu nome é Valdemir Camilti, sou arquiteto de soluções aqui da Microsoft e hoje a gente está com o Marcos Christen, arquiteto de infraestrutura.
Opa, tudo
Tudo
bem?
certo? O assunto de hoje é Enterprise Service Bus. Para começar, Marcos, como é que a gente pode definir um Enterprise Service Bus, um ESB?
Tá, um Enterprise Service Bus é um conjunto, um barramento corporativo de serviço em português. Ele é um conjunto de padrões,
É um
tá?
conjunto de patterns, é um
É
conjunto de
de,
padrões.
exatamente, que você tem em cima de roteamento dinâmico, mapeamento dinâmico, transformamento dinâmico, são vários serviços, capacidade que ele pode oferecer para você. Mas não tem uma definição de ESP escrita
Fixa, né?
na
Rígida.
pedra, exatamente. Depende muito que quais são as necessidades.
Ou abordagem como que eu analiso, né?
Exatamente.
Como é que se compara um Enterprise Service Bus, esses conceitos, né, o conjunto de patterns, com o modelo Hub Spoke, por exemplo, de um do Enterprise Application Integration?
Acho que a grande diferença é que um Enterprise Application Integration é monolítico, tá?
Tá, então você pensa monolítico no sentido de eu estar concentrado para fazer o roteamento de mensagens, para fazer o modelo estático de mensagens?
Exatamente, a grande diferença é que tudo é estático, significa que nós estamos pegando o nosso design em cima da construção de Beanstalk Server, que nós temos portas estáticos, você tem portas receive, send, são todos estáticos.
Definidos em design time.
Exatamente, isso é a grande diferença, é legal que você fala isso, a grande diferença é que você paga na parte de Enterprise Service Bus e durante o runtime, não em cima de design time.
Ah, então em runtime, tipo, enquanto está executando a aplicação, a mensageria, eu tenho mudanças de forma dinâmica para roteamento, subscrição no Enterprise Service Bus.
Exatamente, um exemplo é quando você pega o conceito IAI, você sempre tem um endpoint, ponto de acesso
Sim, pré-definido,
estático.
né?
Exatamente. Se você quer mudar ele, você precisa recompilar a aplicação, o código. Em cima do Enterprise Service Bus, você pode trabalhar em parte dinâmico, que você tem um resolver, tá? Que vai verificar quais portas, qual nome ele usa e vai apontar para você dinamicamente para lá.
Nesse ponto que entra o conceito de UDDI dentro do Enterprise Service Bus.
Exatamente, você pode usar UDDI, você pode usar SQL, é uma coisa aberta, mas hoje no mercado mais usado que UDDI.
Consegue colocar o conjunto de patterns que a gente tem hoje? Quando a gente fala em patterns, você falou que existem muitos patterns dentro do Enterprise Service Bus. Quais são os principais que a gente pode identificar?
Os principais que o core do ESP são transformação e roteamento.
Tá, esses são os principais,
São os
feitos
principais
de
primeiros.
forma dinâmica,
Exatamente.
diferente do que um Hub Spoke.
Exatamente. Eles são a base que você precisa para fornecer um serviço de ESP.
Agora imagina que eu estou em caso real, estou começando a definir uma solução de serviços, né, uma arquitetura que vai ter funcionalidades de aplicações exportadas como serviço. Como é que eu posso identificar que eu preciso de Enterprise Service Bus? Sempre eu preciso de Enterprise Service Bus?
Não, acho que a grande questão aqui é, como sempre, a parte de performance e latência. Porque latência, se você precisa uma latência extremamente baixa, milissegundos, o próprio ESP, ele tem um tempo de consumo. Se você tem um compromisso entre reusabilidade e performance. Se você precisa, que se você quer alta reusabilidade, você tem um compromisso entre a latência, porque reusabilidade significa que você coloca uma abstração no meio que vai consumir ciclo de tempo.
Então eu posso ter soluções de orientação a serviço que funcionam bem com o Hub Spoke.
Exatamente, que você quer, você pode, não só você pode fazer hub and spoke, você poderia fazer ponto a ponto também.
Sim.
Um exemplo, se você quer uma aprovação de crédito na caixa, tem todo mundo fica na fila, você gostaria que você tenha uma resposta baixa com alto volume. Isso aqui é definição.
Depende muito do modelo.
Sim, não tem certo e errado.
Tá. Como é que é a administração desse ambiente do Enterprise Service Bus? E aí, dentro da plataforma Microsoft, como é que a gente tem disponível esse tipo de infraestrutura?
Eu acho que eu gostaria de meter a pergunta primeiro aqui que nós temos para falar depois de
Perfeito.
gerenciamento. Legal. No parte, o que que nós temos? Nossa solução de ESP são todos em cima do CodePlex do Open Source.
Certo.
Significa que Microsoft não está fornecendo produtos, está fornecendo padrões, patterns.
Entendi.
E é,
Você pode
cara.
simplesmente acessar o CodePlex e baixar o kit.
Exatamente. O que é interessante nesta visão? É, se você tem um produto está encaixado, isso significa que poderia não atender todas as necessidades.
Correto.
É, se você tem uma coisa aberta, você poderia simplesmente adaptar,
Estender
estender,
conforme a
adaptar.
necessidade.
Exatamente, isso grande, essa é a nossa visão. É, nós temos a parte da implementação corporativa, nós temos a parte do Bistock Server 2009, que vai sair nos próximos meses, e em conjunto com Enterprise Service Plus Guidance 2.0.
Então eu componho uma infraestrutura baseada num produto, Bistock Server 2009, e
Exatamente.
sobre ele eu faço a baixa de um conjunto de patterns que o Enterprise Service Bus.
Exatamente, especialmente para garantir o parte de dinâmica, a agilidade, porque como é que o Bistock vem do tempo de AI, ele
Ele
mais
nasceu para um HubSpot, né?
nasceu com o HubSpot, ele mais relacionado com portas estáticas. Só que você quer agora, você quer usar o parte de escalabilidade, de high availability, de confiança no parte de messaging do Bistock, e adicionar essas novas requisições que o parte do ESP Guidance que fornece isso.
Quando eu instalei o ESB Guidance, para o Bistock muda muita coisa. A administração dele ela é estendida por causa do pacote?
É, acho que é interessante que você recebe vários componentes que são importantes. Você recebe os core components, que são componentes que para transformação e roteamento. É, você recebe algumas APIs que são interessantes, que
Posso
você.
usar na aplicação até.
Exatamente, um exemplo. É, você recebe os conectores para WCF, o SOAP, e as mensagens entram, você pode fazer uma transformação, depois manda para outro serviço. É, em cima disto, você tem o processo resolver. Tá? É, esse processo de resolver você pode usar também para outras aplicações sem usar o parte de ESP Guidance, porque é um API que é fornecido para fora.
Entendi. E para aplicação mesmo, qual que é o impacto de programação, de desenvolvimento? Ele também é leve.
É leve porque você simplesmente você vai definir e dentro no seu payload, em cima do SOAP, em cima do descriptor, você vai definir um iteration, que nós chamamos isso. Significa que você vai falar, pega esta mensagem, tá? Esse XML, ele manda para o ESP e passa por essas iterações. Vai para o
Sim.
servidor com a serviço com description, cadastramento de usuário. Ele vai verificar em cima do resolver onde está esse serviço, vai mandar uma mensagem e voltar para você. Isso é simples. Mas dentro do passo você pode falar, faz uma transformação desta
Sim, no meio do
mensagem.
processo.
Se então, você está aberto, mas é importante para você, não muda nada. Como que você chama o serviço.
Entendi.
Muda só que você define as iterações.
Como é que fica agora para o pessoal quiser testar todo o ambiente? Quais são os passos que ele tem que fazer em relação ao CodePlex, em relação à construção da infraestrutura para um teste com ESB?
É. O que ele poderia fazer? Ele poderia baixar no connect.microsoft.com a última versão do beta
Bistock
do Bistock
2009.
2009. E baixar no mesmo contexto também no Connect o ESP Guidance e começar a testar.
Versão 2.0 já.
2.0.
Integrado ao Visual Studio 2008.
Integrado com o Visual Studio 2008, que você recebe também um Iteration Designer, um designer para fazer essas interações que automaticamente são gravadas em cima do Bistock 2009.
Qual que é a expectativa de performance para esse ambiente todo? É uma
A
baixa latência?
expectativa, a latência, ele tem algumas. Funções do ESP Guardians que são feitas para baixa latência, mas como é que é? O que é baixa latência? Como é que é a
De
definição?
acordo com o cenário aqui do teste.
Depende para sua avó, é baixa latência outra coisa para um esportivo.
Exatamente.
Só
Muito
depende
bom.
muito. Mas eu acho que seria interessante para fazer mais falar sobre o
Mais um
ESP
arquestra.
Guardians, our caso, e mostrar real world, talvez um demo do produto.
Muito bom. Pessoal, a gente falou um pouquinho nesse primeiro arquestra sobre Enterprise Service Bus. A gente vai ter mais alguns ainda falando sobre o assunto, com algumas demos, inclusive, mostrando o ambiente, tanto a parte de infraestrutura dos serviços, como como consumir esses serviços uma vez publicados. Tá ok?
Legal.
Então tá combinado, até o próximo Arquest Brasil.
Obrigado.